No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Bom dia para você. Feijoada Completa está chegando no seu rádio. Edson Júnior com você até as 11 da manhã. Grande abraço. E a gente ouve Bob Dylan na abertura do programa, porque afinal de contas, Bob Dylan faturou o Nobel de Literatura. Exatamente, ele mesmo. Foi eleito pela Academia de Estocolmo, a responsável, né, pelo Prêmio Nobel, pela sua contribuição para a poesia norte-americana, né, como um poeta. Bob Dylan, pelo conjunto da obra, aí, eleito pela Academia, o Prêmio Nobel de Literatura, portanto, conferido a ele. E aí, nesse programa de hoje, portanto, já que a gente está falando aí, né, que esse resultado foi divulgado na quinta-feira de manhã, então nós vamos falar sobre Bob Dylan no programa de hoje, porque nós vamos tocar músicas de Bob Dylan neste programa, interrompendo aí a série de músicas que a gente estava fazendo sobre o rock brasileiro dos anos 70. A gente volta a ela na semana que vem, mas esse fato é bastante importante, bastante relevante. Então a gente vai ouvir Bob Dylan nesse programa Feijoada Completa deste dia 15 de outubro de 2016. Aliás, dia do professor, hein? Parabéns a todos os professores que ouvem esse programa. A gente tá ouvindo aí Like a Rolling Stone. Aliás, lembrando a você que hoje, de hoje pra amanhã, né? No caso, no próximo, na meia-noite de hoje pra amanhã, é o dia de você ajustar o seu relógio. Começa o horário de verão, gente. Então, todo mundo tem que adiantar o relógio em uma hora, a meia-noite de hoje pra amanhã, ok? Esse domingo, dia 16, portanto, começa a valer o horário de verão em todo, nos 10 estados, né? Que formam essa região aí, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mais o Distrito Federal. Então, são 10 estados mais o Distrito Federal que tem que adiantar seu reloginho em uma hora a partir da meia-noite. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, a PEC 241. Ela está causando muita polêmica, divide opiniões no meio político, também no meio da sociedade civil. Há quem seja a favor, há quem seja contrário, há quem está dizendo que limitar os gastos públicos significa cortar direitos e interromper programas sociais. Há quem diga que limitar os gastos públicos significa promover a responsabilidade fiscal, promover que o Estado possa gastar exatamente de acordo com aquilo que arrecada e não mais, né? Então, essa discussão é muito polêmica e na terça-feira, né, na madrugada de segunda para terça-feira, praticamente, foi aprovada, então, em primeiro turno aqui na Câmara, a PEC 241. Ela ainda tem que passar por um segundo turno de votação aqui na Câmara, precisa ir também ao Senado e ser votada em dois turnos. Lembrando que PEC, proposta de emenda constitucional, precisa de 3/5 do total, né, de parlamentares para ser aprovada, é a chamada maioria qualificada. Então precisa de 3/5. No caso da Câmara são 308 votos. Na votação em primeiro turno, a PEC 241 foi aprovada por 366 votos contra 111. Então ainda tem mais uma votação em segundo turno, vamos ver como vai se desenvolver. Ainda não está marcada a sessão, né, que vai ser analisada em segundo turno na PEC. Mas nós vamos falar sobre ela. Vamos ouvir governo e vamos ouvir oposição para a gente saber quais são as opiniões, quais são os pontos, né, que formam as divergências que estão em torno aí da proposta de emenda constitucional número 241. Beleza? É isso que nós vamos discutir neste programa de hoje. Mas tem outros assuntos muito importantes aqui no Feijoada Completa deste sábado e você vai saber quais são os principais destaques do programa de hoje.
A utilização de biotecnologia no combate ao mosquito Aedes aegypti. Vamos tratar desse tema no programa de hoje. No quadro Bolso do Cidadão, Beto Veiga traz informações sobre taxa de administração do plano de previdência. Espetáculo Inútil à Chuva. Quem dá os detalhes é André Amaro, no quadro Arte em Cena. No quadro Olhares, a dica é o filme argentino No Fim do Túnel. Quem comenta é Mariana Monteiro. No quadro Casa das Palavras, Beto Seabra fala sobre o livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. No quadro Brasil de Ponta a Ponta, vamos conhecer uma experiência de produção de vinhos em pleno cerrado. Acredite, pode dar certo. Rodrigo Bezerra, guitarrista e compositor, lança o primeiro DVD da carreira. Esse é o destaque do nosso caldo cultural. No Sons e Tons, para tudo, estendam o tapete para o mais novo ganhador do Nobel de Literatura.
Well, I don't know why I love you like I do. Nobody in the world can get along with you. You got the ways of a devil sleeping in a lion's den. I come home last night, you wouldn't even let me in.
Pois é, você tá ouvindo aí agora Bob Dylan. Essa música faz parte do primeiro disco dele, lançado em 1962. O álbum se intitula Bob Dylan, tem o mesmo nome. E essa música se chama She's No Good, é a primeira faixa do disco.
And you give me the blues, I wanna lay down and die.
Aí é a característica que mais marcou, né, Bob Dylan, né? A gaita, o violão, né? E essa pegada aí da chamada folk music. Aliás, ele pode ser dito que é o pai da folk music, embora tenha vários artistas que tivessem feito nessa época um som semelhante, mas o Bob Dylan é realmente quem marcou essa geração da folk music. Então é uma pessoa muito incrível. É interessante que Steve Jobs, né, dono da Apple, fundador da Apple, era apaixonado por Bob Dylan. Aliás, custou a conseguir encontrar o Bob Dylan, apesar da fama do Steve Jobs. Bob Dylan não é um sujeito de acesso fácil e o encontro demorou. Mas aconteceu, e aconteceu, foi bem interessante. O Jobs ficou meio decepcionado, achou que o Bob Dylan fosse um cara assim que ia dar aquela maior importância e tal. O Bob Dylan, tudo bem, oi, tudo bom, Steve Jobs, muito prazer. E aí foi essa história do encontro dos dois. Mas enfim, é muito bacana a gente falar de Bob Dylan, Nobel de Literatura. Essa música aí, She's No Good. Bom, vamos falar então da PEC dos gastos públicos. Pois é, foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados a PEC 241 em primeiro turno, lembrando que ainda tem uma votação aqui na Câmara, a PEC 241, que é justamente a chamada PEC dos gastos públicos. Ela limita os gastos públicos em determinados, né? Ela limita com a correção da inflação do ano anterior, ou seja, pelo IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE. Bom, nós vamos saber mais sobre esse assunto, a polêmica que está em torno dele, toda essa questão de gastos, o que isso representa no país, né? A importância de se ter um controle, ao mesmo tempo a questão dos programas sociais, a questão dos gastos que são importantes para a própria manutenção do Estado, enfim. Vamos conversar com o deputado André Moura, ele que é do PSC do Sergipe, líder do governo na Câmara. Deputado André Moura, como vai o senhor? Tudo bem?
Tudo bem, cumprimentar você, Edson Júnior, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo.
Deputado, por que o governo tomou essa iniciativa de enviar para o Congresso essa proposta de emenda constitucional? Por que fazê-la através de uma proposta de emenda constitucional, limitando os gastos, né, dessa forma? E por que o senhor acha que ela foi aprovada, foi acolhida pelos seus pares, pelos seus colegas aqui na casa?
Olha, primeiro, por conta desse momento que atravessa o país. O país atravessa um momento de crise econômica. Essa, sem sombra de dúvidas, a maior crise econômica de todos os tempos da nossa história, produzida internamente no país, no Brasil. Lógico, vivemos crises maiores, mas crises a nível mundial que atingiu outros países. Mas essa é a maior crise produzida internamente no país, tanto é que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nos trouxe um dado muito interessante, que desde quando o PIB começou a ser aferido aqui no Brasil, em 1901, de lá para cá, essa é realmente a nossa maior crise, a maior dívida do Brasil em relação ao PIB de todos os tempos.
Sim.
E por conta disso, a necessidade e a importância fundamental da aprovação da PEC 241, que limita os gastos públicos exatamente para você cortar na própria carne e ter recursos disponíveis para investimento em áreas importantes para o país. Primeiro que a aprovação dessa PEC significa a grande primeira medida desse ajuste fiscal importante que nós estamos aprovando para a retomada do crescimento e para a estabilidade econômica. O país não pode ficar com os governos em todas as esferas dos entes federados, seja o governo federal, o governo dos estados, e os governos, ou seja, as prefeituras municipais, sem limitação para gastos. E o que é mais importante, diferente daquilo que a oposição tentou passar de forma distorcida para a opinião pública, é que as áreas essenciais para investimentos, a exemplo da saúde e educação, elas estão preservadas, mesmo porque Com a regra atual, ainda vigente no país, por exemplo, você tem o limite mínimo de investimento na saúde e educação pela Constituição garantido, e nós teríamos para o orçamento de 2017, por exemplo, de investimento na área da saúde pela regra atual, para 2017, previstos 103 bilhões de reais. Na nova regra, já que o reajuste do orçamento de 2016 para 2017, pela nova regra, ele é em cima dos 15% do índice de saúde que passa a vigorar no país, esse investimento que hoje é de 103 bilhões, ele passa a ser de 117 bilhões de reais, um incremento de mais 14 bilhões de reais do que o previsto pela regra atual. Então você tem um incremento de 14 bilhões de reais a mais, e a garantia de que nos anos subsequentes nós teremos ainda a correção pelo IPC, pelo índice de inflação. Lógico, Edson, que essa é uma primeira medida de várias outras importantes para que o país possa chegar à estabilidade econômica e voltar ao gráfico de crescimento. Nós temos aí a reforma da Previdência, que é outra matéria que faz parte desse novo regime fiscal, que é importante que nós possamos aprovar. Depois vem a reforma tributária, a reforma trabalhista, mas essa PEC, ela é importante exatamente porque limita os gastos públicos, faz com que todos os entes da federação, seus poderes apresentados, tenham limitações de gastos, mas, acima de tudo, garante recursos para investimentos em áreas essenciais. Portanto, eu entendo que isso tudo facilitou a aprovação dessa PEC no primeiro turno, na última segunda-feira, por 366 votos, pelos parlamentares terem hoje a consciência da importância da aprovação dessa PEC, e entendo eu que no dia 24, quando nós iremos apreciar o segundo turno, essa mesma consciência da importância de votar uma PEC que representa, acima de tudo, a perspectiva real de combate à inflação, a perspectiva real de combate à recessão e, acima de tudo, né, a escalada cada vez maior do pagamento dos juros da dívida, e que com essa PEC você também vai ter limitações para isso, é que eu não tenho dúvida que nós iremos aprovar esse segundo turno, e a certeza de que ela representa um ponto fundamental nesse novo momento que vive a economia do Brasil.
Agora, deputado, limitar os gastos não significa muitas vezes, o senhor falou na questão da saúde e educação, até houve uma, né, uma emenda e houve um acordo aí para essa questão, né, de aumentar o piso no caso do investimento, né? Agora, existem, quer dizer, outras questões de, enfim, as questões sociais são inúmeras, não são só saúde e educação. Existe a questão da segurança, existe a questão do emprego, existe a questão da renda mínima. São vários investimentos que o governo federal faz para manter a vida da população minimamente. Esses investimentos e esses programas, quer dizer, os programas principalmente que beneficiam as pessoas mais pobres, as pessoas que ganham menos, esses programas eles não correm risco com uma limitação tão engessadora, tipo de no ano seguinte você ter apenas a inflação como índice de correção?
Não, Edson, mesmo porque indo para a vida real, para a coisa prática, nos últimos 12 anos do país, nenhum poder público, nenhum governo de Estado e nem o próprio governo federal, por exemplo, ele promoveu reajustes no seu orçamento maior do que o índice da inflação do ano anterior. Essa é a realidade do país nos últimos 12 anos. Então, o que está se garantindo? Está garantindo o orçamento de 2016, mas a correção da inflação para o ano subsequente, coisa que não acontece nos últimos 12 anos no país. E uma coisa que é importante deixar claro, é que esse limitador, nós estamos dando um limitador geral. O limitador, ele não é por área, por exemplo, na saúde, na educação, na segurança pública, na assistência social. Os governos vão ter um teto geral, um teto global. Dentro desse teto global, logicamente que cada gestor, cada administrador público, ele pode priorizar a área que ele entender importante para o ano seguinte da sua gestão, para o ano seguinte da sua administração. Então você tem uma base. Então quando nós falamos que nós teremos investimento na área da saúde 114 bilhões para o ano 2017, esse é o base. Obviamente, se o gestor, seja o prefeito ou o governador, que eu estou falando esse número em termos de governo federal,
sim.
Mas os governos dos estados também vão ter uma base. Então, a base dele é aquela base que é a mínima. Mas ele pode, dentro do seu teto global, ele pode remanejar da maneira que ele entender. O governo federal tem uma base mínima para investimento da saúde, que é 117 bilhões no ano 2017.
Sim.
Logicamente que esse é o teto, esse é a base mínima.
É o piso,
mas dali,
né?
Pra, até o teto global, ele pode fazer o manejamento que ele entender importante para a sua gestão, para a realidade que atravessa o seu estado, o seu município. Então, você tem a garantia do orçamento do ano, mais a conexão do INPC para o ano subsequente, que aquele é o mínimo que você investe naquela área, naquele setor. Mas, obviamente, que ele pode, dentro do seu teto global, remanejar da maneira que ele entender importante para a sua gestão.
Uhum. A expectativa do senhor, então, é que no segundo turno da votação seja mais ou menos a mesma realidade que foi no primeiro turno, né?
A nossa expectativa é de que o bom senso daqueles que não votaram conosco, que votaram contra, que possa prevalecer. E eu tenho certeza que o bom senso e responsabilidade que se tem com o futuro do país, se prevalecer, eu entendo que nós teremos uma votação ainda superior dos 366 votos que nós tivemos agora no primeiro turno. Mesmo porque essa é uma PEC que não pode ser uma PEC de governo nem uma PEC de oposição. Essa é uma PEC que tem que ser de todos nós brasileiros que têm responsabilidade com o futuro desse país. E óbvio que a aprovação dela representa, como eu já disse, o primeiro passo que nós estamos dando dentro desse novo regime fiscal para que ele possa buscar estabilidade econômica e retomada do crescimento.
Deputado André Moura, do PSC de Sergipe, deputado que é líder do governo na Câmara. Deputado, muitíssimo obrigado por atender ao nosso convite aqui do Feijoada Completa e participar conosco do programa, esclarecendo aí a posição dos deputados da base do governo a respeito da votação da questão da PEC 241, a PEC que limita aí a questão dos gastos públicos, né? Ela estabelece aí um teto para os gastos do governo federal e também, obviamente, isso vai gerar, evidentemente, vai gerar ramificações nos estados federados. Deputado, muito obrigado pela participação e um grande abraço para o senhor. Até a próxima oportunidade.
Forte abraço.
Forte abraço.
Pela oportunidade.
Ok, obrigado. Até a participação, portanto, do deputado André Moura, do PSC de Sergipe, que é líder do governo aqui na Câmara dos Deputados.
Come, you masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls.
A gente tá ouvindo aí Bob Dylan, Masters of War. Essa música faz parte do segundo álbum do Dylan. O disco que se chama Freewheeling Bob Dylan. Esse disco que também tem a famosa música que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, que é Blowing in the Wind. Aliás, foi o primeiro grande sucesso, né, do Bob Dylan, ser ouvido em rádios, etc. Enfim, esse disco é de 1963, é um disco ainda nessa primeira fase do Bob Dylan. Daqui a pouco a gente vai conhecer a segunda fase, que aí entra a guitarra e entra muita polêmica em torno da questão da guitarra nas músicas do Bob Dylan. Por enquanto, só violão, só música acústica. E a sua gaita aí fazendo os solos de meio. Enfim, muito bacana o trabalho do Bob Dylan nessa fase, 1963.
You lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe.
Vamos continuar nosso debate então sobre gastos públicos, a PEC 241, a famosa PEC 241 e a sua polêmica. Nós agora vamos ouvir então a opinião da oposição. Vamos conversar com a líder da minoria na Câmara, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Deputada, prazer em falar com a senhora, tudo bem?
Prazer também, Edson. Prazer falar com você e com quem nos ouve nesse momento.
Deputada, por que a oposição é contrária à PEC 241?
Eu diria, assim, em português bem claro, a PEC 241 é um crime contra o país, contra o povo, e ela é o coração do golpe. Essa emenda constitucional, que muda a Constituição por 20 anos, ela congela o orçamento dos direitos fundamentais do povo brasileiro. ela é a emenda constitucional do chamado Estado Mínimo, ou seja, sem saúde, sem educação, sem segurança, sem direito das crianças, sem recursos, na verdade, inclusive para salário de quem atende seu filho como médico no posto de saúde. Uhum. Então ela congela uma política econômica, ela tira o direito dos próximos 5 presidentes e das próximas 5 legislaturas da Câmara e do Congresso de legislar sobre política econômica, congelando na Constituição o recurso que nós temos hoje. Isso significa que contratar mais médico não pode, que dar custeio às unidades de saúde que foram construídas não pode, não vai ter uma vaga mais na escola, não vai ter uma vaga mais na universidade. E na medida em que a Previdência não pode ser tão comprimida, eles vão fazer a reforma da Previdência e para poder pagar o que já tem hoje de aposentado, vai ter que tirar de outro lugar. E esse outro lugar pode ser, inclusive, a política de geração de emprego. Uhum. Essa é uma PEC contra o povo, que é a cara desse governo. Dá ao mercado o que ele quer e não há qualquer limite para gasto financeiro. Tem teto para gastar com saúde, mas não tem teto para gastar com juros, com aumento de patrimônio dos ricos, nem dos bancos desse país. Então, é um crime o que se fez. Nós ainda vamos tentar, no segundo turno da Câmara, na etapa do Senado, esclarecer mais a opinião pública e tentar derrubar essa tentativa de rasgar a Constituição de 1988.
Agora, deputada, é limitar os gastos de um certo modo, quando se fala, por exemplo, na questão da responsabilidade que os governos devem ter em relação ao orçamento. Limitar os gastos não é uma coisa importante? Quer dizer, não é importante que os governos tenham algum limite para que não haja gastos de maneira irresponsável ou de maneira descontrolada?
O único gasto que precisava ter sido limitado, uhum, era o gasto com juros e com os bancos. Esse sim seria de responsabilidade, como também fazer aumentar a arrecadação gerando desenvolvimento econômico. Agora, limitar gasto com saúde, com a defesa da vida, limitar gasto, como fez Michel Temer agora, que vetou o recurso para a educação infantil para suprir as crianças com deficiência. É esse o gasto que ele quer limitar? Isso é ter responsabilidade com o povo brasileiro? Esse é o programa Criança Feliz da primeira-dama? Limitar gastos não é limitar gasto com o que é direito fundamental do povo, é limitar gasto com supérfluo. É limitar gasto com aumento da dívida pública. Esse sim podia ter sido limitado. Até porque a dificuldade fiscal nunca foi vinculada com gasto primário. E jamais despesas públicas foram vinculadas à inflação, elas são vinculadas a percentual do PIB. Então, o que nós queremos é que, se a arrecadação aumenta, você aumenta o gasto com a sociedade. Se a arrecadação diminui, você diminui os gastos com juros. Agora, você congelar na Constituição, independente da situação econômica, isso nenhum país no mundo fez. Uhum. O único país que fez uma limitação na inflação transitória foi o Japão e não foi na Constituição. Uhum. Então é um absurdo esse congelamento, ele viola direito democrático, ela viola direito de garantias individuais, portanto, é uma PEC inconstitucional. Obviamente, nós vamos judicializar o seu conteúdo no Supremo Tribunal Federal.
Deputada Jandira Fegali, líder da minoria na Câmara do PCdoB do Rio de Janeiro. Deputada, muito obrigado por nos atender.
Eu que agradeço a você, Edson. Um grande abraço para vocês.
Grande abraço para a senhora também. Está aí a participação da deputada Jandira Fegali, portanto, do PCdoB do Rio de Janeiro. Ela que é líder da minoria, falando aí sobre a posição dos partidos de oposição ao governo Temer, portanto, contra a PEC 241. Especialmente, né, a deputada falando, né, a questão da inflação, quer dizer, que se fosse limitada a questão do PIB, ou seja, do crescimento ou da queda de arrecadação, mas não fosse pela inflação, porque isso é uma coisa diferente, né? Poderia, por exemplo, crescer a arrecadação mais do que a inflação e o gasto ficar limitado. De um certo modo, está aí as duas posições para você, ouvinte, formar a sua opinião, pensar a respeito dessa questão aí do teto dos gastos públicos, aprovada, portanto, em primeiro turno, 366 votos contra 111, e vamos aguardar aí o segundo turno, segundo o deputado André Moura, é previsto para o dia 24, né? A gente ainda não tinha essa informação oficialmente, mas vamos aguardar então a votação em segundo turno para ver como vai, inclusive, né, saber também como vão ser esses desdobramentos, até com a colocação aí da deputada Jandira Fegali de que a oposição deve ir ao Supremo questionar o conteúdo da PEC 241. Vamos aguardar, então, os acontecimentos. E agora vamos ouvir música? Vamos ouvir Bob Dylan? Afinal de contas, a resposta sobre as coisas que a gente muitas vezes quer saber é está parando ao vento. Blowing in the wind.
How many roads must a man walk down
before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bob Dylan, Blowing in the Wind, música de 1963 do álbum The Freewheeling Bob Dylan. Essa música aí, um dos grandes, maiores, talvez, sucessos desse grande artista genial, Bob Dylan, que acaba de faturar o Prêmio Nobel de Literatura pela Academia de Estocolmo, lá quem entrega o Prêmio Nobel. Famosíssimo e muito reconhecido, Bob Dylan. Vamos para o intervalo e a gente volta já já.
Feijoada completa.